Está com o Hora da Verdade, programa de entrevista semanal da Renascença e do Jornal Público. O nosso convidado é uma ponte e tem a árdua tarefa de ligar o Governo ao Parlamento sem que exista uma maioria garantida para aprovar o que quer que seja. É Ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Obrigado, eu.
Obrigado. É doutorado em Direito, professor universitário, assumido adepto do Futebol Clube do Porto. Quando tomou posse, passou de Secretário de Estado para Ministro dos Assuntos Parlamentares. Muitos dos seus comentários na internet foram desenterrados. De lá para cá, o Governo aprovou o Orçamento do Estado na Generalidade, consigo ao Leme. É um dos elementos que se esforça para deixar o Luís trabalhar. Presumimos que seja um lugar trabalhoso, aquele em que está neste momento. Agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Esta entrevista vai ser conduzida pela Helena Pereira, jornalista do Público, e por mim, Tomás Anjinho Chagas. A votação final global do Orçamento do Estado vai ser na próxima semana. O Governo já avisou que a margem para negociar é mínima. Vai aceitar medidas da oposição?
Obviamente que todo o debate orçamental, que começou com o debate na Generalidade e que agora tem prosseguido de acordo, enfim, com as regras existentes, vamos ter uma discussão muito aprofundada e, com certeza, que minuciosa em alguns pontos, sobre propostas da oposição. Obviamente que há, dentro da lógica normal do jogo democrático, uma perspectiva de que o orçamento não é um documento que se apresenta e que se impõe, é um documento base que tem a ver com as contas do Estado, a despesa e a receita, e a oposição tem o seu papel. O orçamento é uma lei do Parlamento, aquilo que vai resultar depois da proposta do Governo ser aprovada, como esperamos, é uma lei da Assembleia da República e, portanto, há um trabalho parlamentar, como sempre houve, mesmo em momentos de grande aflição, que não é agora o caso, em que a participação do Parlamento, com todos os partidos, grupos parlamentares e deputados únicos, terão a sua participação. Agora, o que penso que a sua pergunta encerra é a ideia do equilíbrio orçamental. Nós estamos, de facto, o ano de 26 é um ano extremamente, enfim, complicado, tem condicionantes complicadas em relação ao equilíbrio orçamental. Nós estamos perfeitamente conscientes de que esses perigos e essas condições existem, esses perigos para um eventual desequilíbrio, mas que o documento que foi apresentado, a proposta que foi apresentada no Parlamento, preenche os requisitos para podermos vir a ter novamente um excedente financeiro, como se costuma dizer, um superávit. Não é coisa pouca, muitos financeiros dizem, e pessoas das finanças públicas dizem, bom, ter um excedente financeiro de 0,2, 0,3, ou ter um déficit de 0,1, 0,2, não tem grande significado. Eventualmente será verdade, mas, desculpe, mas eu sou um homem da política.
É também simbólico.
Politicamente é simbólico. E a política é feita de símbolos, esse é um símbolo importante. Nós tivemos ainda com o governo do Partido Socialista um excedente financeiro, tivemos ano passado um excedente financeiro, vamos ter novamente um excedente financeiro, contrariando, aliás, algumas das previsões que se faziam há um ano, e estamos em crer que a proposta que apresentamos terá também novamente esse caminho virtuoso que acabará por redundar nesse símbolo, que é termos novamente um excedente financeiro, que não é coisa pouca para um país que viveu, não há muitos anos, aquilo que Portugal e os portugueses viveram.
Mas estava a falar em equilíbrio. Temo que haja algum desequilíbrio nas votações agora nesta fase?
Nós tememos, o Sr. Ministro do Estado e das Finanças tem-no dito repetidamente, não como avisos de Cassandra, não como cuidado que pode, mas de facto esse perigo existe.
Porque coligações negativas do PS e do Chega, é isso?
Não sei, mas as coligações que de alguma forma puserem em perigo, sejam de que partidos forem, puserem em perigo este equilíbrio financeiro, que nos parece que é importante para que interna e externamente este, como eu dizia, caminho virtuoso das finanças públicas portuguesas, a ideia de que ultrapassamos de uma forma definitiva, segura, sedimentada, a ideia de que Portugal é um país que entra em déficits excessivos, o caminho não apenas do excedente financeiro, mas da redução da dívida pública, da contenção da inflação, e que tem sido vindo a ser reconhecido internacionalmente, enfim, pelas entidades que normalmente analisam este tipo de aspectos da vida financeira dos países, como são, por exemplo, as agências de rating. Nós temos tido grandes elogios por parte das agências de rating. A Standard & Poor's subiu no ano de 25 duas vezes o rating de Portugal, uma coisa extremamente rara, duas vezes no mesmo ano subir. A Fitch também. A Moody's agora manteve inalterada essa classificação, mas se olharmos para o texto que a Moody's ao dizer que mantém inalterada essa classificação de Portugal, o texto ainda é mais elogioso do que a das agências de rating que subiram a cotação das finanças públicas portuguesas. E, portanto, é por aí que nós queremos ir. Julgamos que é uma condição, não é? Nós não queremos ir porque, de alguma maneira, estamos obcecados com essa questão. O que nos preocupa é que, se continuarmos a manter este equilíbrio, e aí a discussão do orçamento é fundamental, então nós temos condições para fazer outras coisas que, de facto, Portugal tem que finalmente fazer face, isto é, enfrentar outros desafios que até agora não têm sido possível, exatamente porque temos uma carga de déficits excessivos no passado, temos uma dívida pública que é uma espécie de peso que arrastamos com os pés há muito tempo e, portanto, temos que ter uma estratégia orçamental e financeira que nos permita almejar outro patamar de desenvolvimento.
Compreendendo essa necessidade de ter contas certas, este tipo de avisos e de chegar a esta fase com uma margem tão curta não é uma forma de negociação desleal, pedir ao PS para viabilizar o documento, mas não deixar margem para outras medidas do Partido Socialista?
Seria desleal, eventualmente, se não correspondesse à realidade, mas a realidade é o que é. E, de facto, nós temos neste momento, em virtude de um conjunto de pagamentos que estão, não apenas isso, mas sobretudo isso, que estão desenhados no PRR, há uma série de pagamentos que são projetar durante o ano de 26 e, por isso, o ano de 26 é um ano que, do ponto de vista interno, é extremamente precário, isto é, estamos a caminhar em gelo fino e, portanto, não faz sentido, não é nenhuma nem chantagem, nem deslealdade em relação a qualquer partido da oposição, mas quando nós apresentamos um documento com estas condicionantes, se depois, na fase da especialidade, legitimamente do ponto de vista constitucional e face a todas as regras que impendem sobre a discussão orçamental, se chegar à conclusão de que o documento que entrou de uma forma equilibrada, estável, que garante, de facto, as condições orçamentais de redução da dívida pública, da contenção da inflação e do crescimento económico, vão ser transformadas em alguma coisa que é menos do que isso, eventualmente isso não será bom para nós e, portanto, o dever do governo é avisar isso mesmo. Digamos assim, nós não estamos a dizer que é isso que vai acontecer, mas é dever, sobretudo, do Ministro do Estado das Finanças e do seu Primeiro-Ministro e de todos os membros do Governo, como é o meu caso, chamar a atenção para aquilo que, de facto, é a realidade. E, portanto, não há deslealdade, não há chantagem, há apenas um apelo à realidade que, de vez em quando, dá jeito.
O líder parlamentar do PS, que foi entrevistado também aqui, dizia que não, o PS não iria dar nenhum alibi ao Governo para que depois culpe a oposição, e neste caso o PS, por um mau exercício das contas públicas. Não ficou descansado o senhor ministro com esta declaração?
O governo não precisa de alibis. O governo lida com a realidade, são os ingredientes, digamos assim, com que nós trabalhamos todos os dias, os ingredientes da realidade, e de facto as coisas são o que são. E portanto, eu folgo muito que o senhor líder parlamentar, o meu amigo Brilhante Dias, tenha feito essa afirmação. Espero é que o PS faça, o Partido Socialista faça exatamente aquilo que tem a fazer para continuarmos uma rota virtuosa e de desenvolvimento e de sustentabilidade das nossas contas públicas.
Há matérias como pensões, portagens, IVA zero e comissões bancárias em que as posições de algum modo se aproximam entre PS e Chega. Estas são as que é possível facilmente identificar. A sua preocupação prende-se com alguma destas?
Com essas e com outras, onde, eventualmente, por declarações e manifestações que têm sido feitas no espaço público, poderão, eventualmente, ser uma tentação para criar condições que, momentaneamente, instantaneamente, do ponto de vista imediatista, tornem as forças ou alguns partidos políticos mais simpáticos para a opinião pública, mas tem que, obviamente, chamar-se a atenção, e é isso que de alguma forma nós estamos a fazer, para a responsabilização inerente a isso mesmo. Nós, ano passado, tivemos uma situação que foi bastante, enfim, prévio ao orçamento, que foi bastante desagradável do ponto de vista orçamental, designadamente a questão das portagens, das autoestradas que não estávamos a contar e outras, e não queremos que isso se repita, porque se isso se repetir com as contingências que existem para o ano de 26 e já agora com uma situação internacional que é extremamente volátil, onde a precariedade do equilíbrio é ainda, digamos assim, assinalável, não queremos que Portugal fique desprotegido de uma eventual tempestade que possa vir de fora para dentro. Isso já aconteceu noutros momentos e, obviamente, temos de estar precavidos para isso. Mas eu estou confiante, e o Governo está confiante, que o sentido de responsabilidade, quer do Partido Socialista, quer de outros partidos que têm peso no Parlamento, acabe por vir ao de cima e que este equilíbrio das contas públicas, que, no nosso entender, está assegurado com o projeto que apresentamos na Assembleia da República, se vai manter e se vai sedimentar, e que os portugueses não vão estar novamente preocupados com questões do déficit e da pouca redução da dívida pública, ou até com qualificações como as agências de rating há alguns anos nos fizeram, que foram extremamente desprestigiantes, e não é só uma questão de prestígio, é que depois isso reflete-se, por exemplo, nos juros da dívida pública. Quanto melhor for a nossa cotação, quanto melhor for a imagem que as finanças públicas portuguesas e o seu equilíbrio e o seu trajeto fornecerem, mostrarem, mais isso se reflete em juros, isto é, mais se reflete naquilo que são os compromissos que Portugal tem, que o Estado português tem em relação aos seus credores.
Este orçamento do Estado foi viabilizado pelo PS, mas ainda há mais 3 anos de legislatura. Conta também com o Partido Socialista para os próximos anos?
Eu sei que provavelmente os senhores jornalistas e até os nossos ouvintes, os portugueses que nos estão a ouvir, vão achar que isto é um chavão, mas não é. É um chavão, digamos assim, às vezes as verdades, muitas vezes repetidas, não deixam de ser verdades. Nós contamos com todos. Com os partidos com mais responsabilidades porque têm mais deputados e mais peso parlamentar, mas também contamos com aqueles que têm menos peso, um peso relativo e médio, e até com os deputados únicos. Nós contamos com todos, isto não é um chavão. Nós negociamos com todos, eu tenho negociado, enfim, as propostas que são mais relevantes ou que consideramos que são mais marcantes, independentemente seja do ponto de vista económico, financeiro ou político, com todos, tenho reunido com todos. Eu cheguei a reunir com a deputada Mariana Mortágua, permitam-me esta revelação, quando ela estava na flutilha, exatamente, estava-me a escapar o termo, por videoconferência. E, portanto, nós reunimos com todos, falamos com todos e contamos com todos. Eu acho que esta é a lógica de uma democracia. E, já agora, deixe-me dizer, não apenas porque temos, como disse logo no início desta entrevista, não temos maioria parlamentar, não temos maioria absoluta o PSD e o CDS, os partidos que compõem o atual governo, mas porque julgamos que essa é uma virtude que não deve desaparecer da nossa democracia. A nossa democracia tem defeitos, tem alguns, mas tem imensas qualidades. E uma dessas qualidades é, de facto, a ideia de que o diálogo, de que a participação, em primeiro lugar, dos agentes políticos e depois a participação cidadã, é fundamental. É esse o espírito que eu, enfim, de alguma forma, perspectivo na nossa Constituição.
Mas, dado esse quadro parlamentar, considera realista que a legislatura chegue ao fim?
Nós estamos convencidos que vamos chegar ao fim. Nós estamos convencidos que, neste momento, o papel que este governo e que o PSD e o CDS representam no sistema político português é insubstituível. Somos nós, de alguma forma, que sustentamos a moderação, a tolerância, a lógica democrática, a essência da nossa Constituição, refletida nos direitos fundamentais e na proteção daquilo que de bom o nosso regime tem e mostrou ter nos últimos 50 anos, somos nós. Nós somos a diferença entre a tolerância, a moderação e as tentações extremistas, que sejam de esquerda, sejam de direita e até de partidos que teriam à partida outro tipo de responsabilidades. E esse papel é insubstituível. Nós somos, neste momento, a charneira do regime, o seu sustentáculo, o seu estribo. E, portanto, é este governo, e não é por acaso que os portugueses têm reconhecido isso, não apenas em eleições legislativas, mas já agora, permitam, na grande sondagem que de alguma forma aconteceu há pouco mais de um mês, que foram as eleições autárquicas, onde, por exemplo, naqueles concelhos onde de alguma forma se reflete mais uma opinião política nacional, uma opinião pública sobre a política nacional, que são os grandes concelhos, e onde o PSD e o CDS tiveram vitórias, a meu ver, absolutamente decisivas, determinantes, marcantes, como é o caso de Lisboa, de Porto, de Sintra, de Gaia, onde, enfim, há uma diferença entre esse tipo de urbes e os concelhos mais pequenos, onde o fator local é extremamente importante. Não estou a dizer que não seja importante também.
Mas no Parlamento, este governo tem privilegiado também as aprovações com o Chega.
Não tenho essa ideia. Só.
Isso não é em matérias importantes ou determinantes para a governação
para que discutimos com
e para
todos,
a agenda do governo,
sim,
mais propriamente.
O que compete ao governo e compete também aos partidos que na Assembleia da República sustentam o governo, o PS e o CDS, é um estado de espírito, é uma perspectiva, é uma lógica de conduta. É um imperativo de conduta, diria mesmo mais, que é falamos com todos. E tentamos trazer todos às razões que, de alguma forma, de um ponto de vista fundamental, essencial, são aquelas que o Governo tem para cada uma das matérias. Depois, há aqui um momento que tem a ver com a negociação e tem a ver com a perspectiva de cada um dos partidos. Consoante a matéria, nem todas as forças políticas têm vindo ao encontro do Governo. Nós não temos nenhuma preferência, nunca a manifestamos, nunca a assumimos, porque ela não existe, em ter uma espécie de predileção ou de preferência pelo Chega em relação ao Partido Socialista ou à Iniciativa Liberal ou ao
Livre. Mas, só para recordar, IRS, Lei da Nacionalidade, Estrangeiros e agora Leis Liberais.
Mas repare, nesses exemplos que falou, mas particularmente naquilo que se chama o pacote da imigração, a Lei dos Estrangeiros e a Lei da Nacionalidade, nós negociamos com o PS até à exaustão. Já agora posso dizer que houve negociações pela noite adentro. Em vários dias, não apenas num, não apenas na véspera, mas até na véspera. Nós tentamos tudo para trazer mais apoio, quer para a Lei dos Estrangeiros, onde de facto as negociações com o Partido Socialista foram muito difíceis, quer para a Lei da Nacionalidade, onde, devo dizer, eu cheguei a estar plenamente convencido de que seria possível a existência de um acordo que era, a nosso ver, desejável. Mas não foi. E pelo facto do Partido Socialista não ter tido a robustez interna suficiente para conseguir fazer um acordo connosco na Lei da Nacionalidade, nós não íamos desistir dos nossos intentos. Nós entendemos que era fundamental que um problema na sociedade portuguesa fosse resolvido. Um problema que tem causas, um problema que tem origens e um problema que tem consequências e tem efeitos que estão à vista de praticamente toda a população portuguesa. E, portanto, com isso, tínhamos um conjunto de instrumentos legislativos, a Lei dos Estrangeiros e a Lei da Nacionalidade são os principais, mas não são os únicos, e tentamos fazer com que a resolução desse problema implicasse um leque alargado de forças políticas no Parlamento para nos ajudarem a resolver esse problema, sem entrar muito naquela lógica de quem é a culpa, até porque toda a gente sabe de quem é a culpa. Mas nós acreditamos, já agora permitam-me, na redenção, não no sentido religioso e sagrado, mas também acreditamos na possibilidade de redenção do ponto de vista político, que é muito importante, devo dizer. O facto é que o Partido Socialista, pelos vistos, não acreditou na sua própria redenção e pôs-se fora das negociações. Como é que é possível? Pôs-se fora das soluções. Como é que é possível que quem se coloca a si mesmo fora do plano da solução esteja, de alguma forma, a dizer que devíamos ter encontrado uma solução com eles, quando foram eles que exatamente se puseram de fora. De facto, só é possível fazer acordos, digamos assim, significativos e de regime com quem tem segurança nas suas posições políticas.
O Partido Socialista Chega?
Não. Com quem reconhece o problema, em primeiro lugar. Se têm que reconhecer, se não reconhecerem o problema, não vão encontrar soluções para o problema. E há, de facto, parte do Partido Socialista que ainda não assumiu que cometeram um erro muito grave na questão daquilo a que, enfim, se costuma chamar as fronteiras escancaradas, a extinção do CEF, que foi, de facto, o golpe de misericórdia na política da imigração portuguesa, que fomos o único país que simultaneamente abriu as portas, isto é, facilitou a entrada de estrangeiros e ao mesmo tempo acabou com a polícia de fronteiras. Isto não foi feito em lado nenhum do mundo. E as consequências estão à vista. Nós temos um nível, neste momento, de estrangeiros em Portugal, uma percentagem equivalente àqueles que têm políticas de imigração muito mais abertas do que Portugal nos últimos 20, 30 anos. E nós conseguimos isso em 5. E este é um problema e nós queríamos resolver o problema. Aliás, esta é a perspectiva do governo português e dos partidos que o suportam. Resolver problemas. O Partido Socialista não esteve na disposição de resolver problemas. Inclusive, agora, já depois da lei ter sido aprovada, eu recordo que a lei foi aprovada com 157 votos, o que num Parlamento com 230 deputados é uma maioria muito qualificada, muito significativa, e o Partido Socialista, que durante o debate nunca avançou com argumentos de inconstitucionalidade, estou a falar da lei da nacionalidade, porque esses argumentos foram avançados na lei dos estrangeiros, são leis diferentes. Agora aparece, e já ouvi falar em 8, mas provavelmente hoje à tarde já serão mais algumas inconstitucionalidades que terão sido identificadas pelo Partido Socialista. Não nos parece que seja, enfim, uma atitude construtiva. No fundo, é não só não reconhecer o problema que existe, como também criar ou tentar criar todas as condições para que o problema não tenha uma resolução que seja minimamente garantida, que seja minimamente eficaz.
Mas se o Tribunal Constitucional vier a considerar essa lei da nacionalidade inconstitucional, o Governo está disposto, se tiver de voltar ao Parlamento, a negociar mais com o PS ou está convencido que...
O diálogo é o sobrenome deste governo. Portanto, nós estamos dispostos a dialogar, estamos dispostos a negociar, apenas estranhamos o seguinte, e permita-me que lhe diga. Em primeiro lugar, que repito, no debate da lei da nacionalidade, nunca ter sido avançado, designadamente por parte do Partido Socialista, argumentos em relação à constitucionalidade das normas que estavam aí a ser aprovadas, embora o Partido Socialista tenha votado contra. Em segundo lugar, nós também temos que perceber como é que funciona o sistema constitucional português, como é que funciona o nosso regime, o nosso sistema de governo. E não faz, a nosso ver, sentido de que, de uma forma quase que diria repetida, reiterada, sempre que uma determinada força política perde uma votação no Parlamento ou o Parlamento aprova alguma lei, alguma alteração legislativa que não vai ao encontro dos interesses ideológicos, políticos ou de conveniência de um determinado partido, se recorra para o Tribunal Constitucional aduzindo argumentos que não foram aduzidos na altura do debate parlamentar. Vamos cá ver. O Tribunal Constitucional tem que ser respeitado. E o Tribunal Constitucional tem que ser respeitado em múltiplas vertentes. Não podemos querer fazer do Tribunal Constitucional uma espécie de prolongamento da bancada parlamentar de um determinado partido. Ai, não perdemos aqui no Parlamento, mas agora vamos tentar ganhar no Tribunal Constitucional. Não é assim que nós vemos. Julgamos que não é a melhor forma de respeitar o Tribunal Constitucional e, obviamente, se sob qualquer cenário, nós continuaremos a dialogar. Já agora, devo dizer que o Governo, designadamente, e o Governo e o PSD, designadamente, o Ministro Leitão Amaro e o líder parlamentar, Hugo Soares, foram absolutamente incansáveis a tentar negociar com os vários dirigentes do Partido Socialista essa lei até à última da hora. Houve momentos em que as coisas estiveram suspensas já agora por um ano. O ano em que alguém poderia adquirir a nacionalidade portuguesa e, como disse o primeiro-ministro português, penso que é uma frase lapidar, que acho que a história lhe vai fazer justiça porque o presente se calhar não lhe deu a importância que ela tem, ser português não é uma questão de conveniência, não é apenas uma coisa que passa a expressão que dá jeito, é uma honra, é uma responsabilidade. Eu tenho um enorme orgulho em ser português e gostaria que todos aqueles que são portugueses tivessem também um enorme orgulho neste sentimento de pertença de portugalidade.
Mas o que está a dizer é que o PS, no fundo, é que o PS está a inventar novos problemas na lei.
Eu não vou...
Que não detectou em devido tempo e que agora...
Não detectou em devido tempo, na argumentação não avançaram. Eu foi ontem, o primeiro dia, permita-me que lhe diga, em que ouvi falar em possíveis 8 inconstitucionalidades. Eu não me lembro de antes deste momento se ter identificado 8 inconstitucionalidades, nem sequer à extrema-esquerda. Para quem tudo o que o governo faça, o governo espirra e o espirra é inconstitucional. Não é isso que nós esperamos do Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista está neste momento
a tentar bloquear a aplicação.
Não é bem a tentar bloquear. Eu penso que o problema talvez seja um bocadinho mais profundo. Eu desejo que o Partido Socialista se robusteça, até porque tenho um grande apreço pessoal, permita que lhe diga, pelo atual, há muitos anos,
é amigo,
pelo atual líder do Partido Socialista, e nós precisamos, e o regime precisa, de um Partido Socialista forte, seguro. Acho que é um problema que o Partido Socialista vai ter que resolver dentro das lógicas do Partido Socialista, e não compete ao Governo agora estar a dizer exatamente o que é ou como é que vai ser resolvido. É um problema que o Partido Socialista vai ter que se afirmar para ganhar credibilidade, reganhar credibilidade na sociedade portuguesa.
O PS também já anunciou que pretende novamente insistir com uma nova possibilidade de um visto de trabalho, porque não está a funcionar, nomeadamente, a chamada Via Verde. Os patrões pedem 100 mil imigrantes por ano, necessidades de mão de obra. A Via Verde, em 6 meses, concedeu 800 vistos. O governo admite que deve-se arranjar aqui alguma solução no futuro para que possa haver mais imigrantes e mais mão de obra?
Nós acreditamos no sistema que está agora implementado e vamos lhe dar mais eficácia. Reconhecemos que, eventualmente, aqueles resultados iniciais, e repito, iniciais, quase que diria preliminares, não são exatamente aqueles que estávamos à espera, mas acreditamos no sistema e acreditamos que vai acabar por funcionar. Se for preciso recalibrar esse sistema, pois com certeza o Governo...
O que é isso? Recalibrar?
Recalibrar, eventualmente, analisar, reanalisar essa situação, mas acreditamos nas virtudes desse sistema.
Eventualmente até votar, viabilizar esta
isso
proposta
do PS. Isso é prematuro eu estar a dizer isso, porque aquilo que foi anunciado pelo Partido Socialista foi uma mera declaração de intenções e, portanto, nós não vamos analisar ou não nos vamos debruçar sobre uma mera declaração de intenções. Agora, estamos abertos a qualquer sugestão que seja construtiva, não propriamente uma ideia, como disse há pouco, de vir depois do leite derramado estar a encontrar falhas e defeitos e deficiências que não foram aduzidas no tempo próprio.
Mas admite ser sensível a esses pedidos das empresas?
É evidente, nós, obviamente que há uma necessidade de mão de obra, isso é reconhecido por toda a gente. A nossa política no pacote laboral, a nossa política legislativa tem exatamente isso em contra e há soluções, nós julgamos que as soluções que estão neste momento em vigor vão funcionar, estão aptas para funcionar e, obviamente, às vezes, como é normal, o motor custa aquecer e há nem sempre um motor de arranque que funciona com a velocidade que nós gostaríamos que funcionasse, mas acreditamos nas soluções tal como as desenhamos.
Há pouco classificava o Governo e o PSD, neste momento, como o partido de charneira do sistema português. Pedro Passos Coelho criticou as previsões otimistas do Governo, alertou para o fim das margens de manobra e para medidas eleitoralistas de curto prazo. Pode dizer-se que o antigo Primeiro-Ministro tornou-se um dos principais críticos de Luís Montenegro?
Não, penso que não. Eu leio isso em muitos lados, eu trabalhei muitos anos com o Dr. Pedro Passos Coelho, por quem tenho uma grande admiração e respeito, e essa ideia de criar aqui uma espécie de antagonismo interno no seio daquilo que é a maioria que suporta o Governo, não tem sentido. O Dr. Luís Montenegro trabalhou muito mais perto do que eu com o Dr. Pedro Passos Coelho, provavelmente nas horas mais difíceis a nível nacional que vivemos nas nossas vidas, estiveram do mesmo lado da barricada, criaram-se laços, criaram-se, digamos assim, lógicas que são típicas desses momentos de aflição, que não são desfeitas, digamos assim, de um momento para o outro. E, portanto, o Dr. Pedro Passos Coelho é uma figura que nesta área política tem um grande futuro político e um presente e um futuro político, tem opiniões, como é óbvio, nem sempre as opiniões são coincidentes, aliás, isso...
Não tem sido cada vez mais divergentes.
Permita-me que lhe diga, isso é normal no PSD, ao contrário de outras forças políticas, onde por vezes repousa um unanimismo sobre tudo e mais alguma coisa. Agora, sempre que um líder político ou alguém com um passado político tão respeitável, seja o Dr. Pedro Passos Coelho, seja outro protagonista qualquer, diz alguma coisa que não parece bater vírgula por vírgula com aquilo que o Governo está a fazer, não significa que haja um antagonismo, uma oposição ou uma, enfim, uma alteração daquilo que é o espírito comum e, portanto, nós julgamos que neste momento estamos a prosseguir noutro tempo, com outras condições, sobretudo financeiras e políticas, aquilo que de alguma maneira foi iniciado quando o Dr. Pedro Passos Coelho se tornou líder do PSD e mais tarde Primeiro-Ministro.
Mas a questão é que ele não acredita nos números deste orçamento.
Sim, mas isso, desculpe que lhe diga, nós já estamos habituados que os números que são apresentados pelos orçamentos do seu Ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, tenham sempre uma grande contestação, mas depois a realidade, lá está, vem-nos dar força. Nós acreditamos nestes números.
Mas contestação por parte da oposição, não por parte não, do anterior seja, líder do não, partido.
Nem estava aí por aí. Até, por vezes, entidades que não andam na vida política e que analisam as contas públicas e entidades públicas, universidades, enfim, think tanks do ponto de vista financeiro e económico, têm contestado sempre. Já o ano passado isso aconteceu e isso não é possível, as contas não vão dar esse resultado. Nós continuamos a acreditar que vão dar. O ano passado acreditamos. Aliás, dou-lhe um exemplo, aquilo que se dizia para o crescimento económico e que, por exemplo, a nível até da União, de entidades da União Europeia, era dito que era, enfim, muito diferente daquele que o Governo preconizava. Ainda recentemente, a Comissão Europeia se veio a aproximar dos nossos números, o que significa que, de alguma maneira, nós não temos a mania de que estamos sempre certos.
Mas não dói mais, a questão não é essa, mas não dói mais ser um ex-Primeiro-Ministro como Pedro Passos Coelho a fazer essa crítica?
O Dr. Pedro Passos Coelho tem direito a fazer críticas, tem direito à sua opinião e nunca ninguém lhe a pode negar e nunca me passaria isso pela cabeça. E, portanto, o Dr. Pedro Passos Coelho pensa o que entender, normalmente pensa bem, aqui neste caso não estamos de acordo.
O que é que acha que ele quer? O lugar de
não
Luís
faço
Monteiro?
A mínima ideia. Não, nem, eu julgo que o lugar de Luís Montenegro está muitíssimo bem preenchido por Luís Montenegro. E penso que Luís Montenegro, que é líder do PSD desde 22, e na altura muita gente entendia que seria, eu lembro-me perfeitamente, que seria um líder transitório, que estaria, digamos assim, a ocupar a cadeira enquanto não viesse alguém com outro tipo de condições, de facto, independentemente daquelas surpresas que a história política prega a toda a gente, sobretudo àqueles que se atrevem com alguma soberba intelectual a fazer vaticínios que antigamente se chamavam profecias e que agora se chamam cenários, não é? Se calhar desmentiu-os a todos e, portanto, o lugar está muitíssimo bem ocupado. Nós temos um grande Primeiro-Ministro, temos um Primeiro-Ministro que sabe exatamente o que quer e por onde quer levar o país e acho que essa questão nem sequer se coloca, quer em relação ao Dr. Pedro Passos Coelho, que, repito, tenho uma enorme admiração, quer em relação a qualquer outro protagonista da área política portuguesa.
Vamos avançar para a revisão da lei laboral, um tema que marca a atualidade neste momento. O Governo conta com o Chega para aprovar essas leis?
Outra vez, vou ter que lhe responder, eu sei que isto vai cansar um bocadinho, nós contamos com todos. E contamos com todos.
Mas o PS não está para aí virado.
Embora, deixe-me fazer-lhe aqui uma declaração, nós ainda não chegamos a essa fase. Isto é, as negociações de uma lei com a dimensão e com, enfim, as condições específicas da lei laboral, terão uma fase onde eu, por exemplo, enquanto Ministro de Assuntos Parlamentares, serei chamado à liça, permitam-me a expressão, e onde existirão conversações com os partidos, mas amanhã não será a véspera de tal dia. E, portanto, neste momento, aquilo que se passa é que nós temos um anteprojeto. Esse anteprojeto nem sequer foi aprovado em Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros apenas apreciou um anteprojeto. E o que é um anteprojeto? O anteprojeto é um documento que vai ser naturalmente, pela própria natureza das coisas, vai ser transformado, é um ponto de partida. O ponto de partida dificilmente será o ponto de chegada, porque senão não valia a pena fazer um ponto de partida porque não saímos do sítio. E, portanto, foi levado aos parceiros sociais e é nessa fase que nós estamos. Ainda não estamos na fase dos partidos. A política partidária parlamentar ainda não entrou. Eu fico, confesso, um bocadinho perplexo com a quantidade de pessoas que se pronunciam sobre o anteprojeto da lei laboral como se fosse uma coisa acabada ou prestes a estar terminada. Não. Como disse o Sr. Presidente da República, permita-me que me socorra das suas palavras, a procissão ainda vai no adro. eu acho que vai no adro e no início desse adro. Isto é, nós estamos num processo de negociação, um processo de negociação muito difícil e naturalmente complexo e demorado, e portanto nós não antevemos um fim desse projeto de negociação. E este projeto de negociação tem fases, e esta é a fase dos parceiros. É a fase das centrais sindicais e dos outros parceiros que fazem parte da concertação. E portanto é nessa fase que nós estamos.
E mais à frente considera realista neste momento, com o que já foi dito pelo Partido Socialista, que o PS venha a estar ao lado do,
depender, governo? Vai depender desta primeira fase das negociações. Isto é, aquilo que eventualmente entrará no Parlamento numa data que não existe, eu vou repetir, numa data que não está aprazada, e que então sim começará a fase dos partidos, a fase da política, quando o projeto der entrada na Assembleia da República, provavelmente não vai ser aquilo que corresponde ao ponto de partida, que já tem nas negociações uma grande transformação, permita-me que lhe diga, e nem que agora nós temos conhecimento. Isto é, as negociações são vivas, são dinâmicas, as propostas são feitas de parte a parte, sobretudo quando a negociação está a ser feita de boa fé, e eu faço votos para que esse princípio fundamental que nos vem do direito romano, que é a boa fé, acabe por, digamos assim, ter grande aplicação nestas negociações.
Não está de boa fé? Quem é que não está de boa fé?
A CGTP não está, como nunca esteve, não é? A CGTP nunca tem propostas construtivas. A CGTP começa em qualquer negociação da concertação social a estar contra, continua no meio a estar contra e acaba a dizer que está contra. Só por uma vez é que assinou um acordo e, portanto, é evidente, uma vez em 50 anos, portanto, a exceção confirma a regra, estão sempre contra. E, portanto, como o da CGTP não há nada a esperar...
E da UGT?
Da UGT há muito a esperar, como é evidente. Nós ficamos também um bocadinho espantados com esta atitude da UGT de, a meio das negociações, partir para uma greve geral. Devo-lhe dizer
e
que...
E admitiu alargar para 2 dias.
Sim, foi assim uma frase que provavelmente... enfim, direi que foi um bocadinho extemporânea, mas enfim, quem a proferiu eventualmente é que poderá qualificá-la e refletir um bocadinho sobre ela.
Mas o Governo agora quer envolver a UGT e ter o acordo da UGT. É importante para o Governo
quer,
fazer
senão,
isso?
Se o Governo não quisesse envolver a UGT, as negociações não estavam a continuar. Por parte do Governo, este Governo, volto a repetir, o diálogo é o sobrenome deste Governo.
Mas o Governo só se mexeu depois do anúncio da greve geral.
Não digo uma coisa destas, porque...
Quando eu digo mexer é alterou aquela que era as propostas iniciais. Só depois do anúncio é que enviou centrais sindicais uma nova proposta.
Não. As negociações têm vindo a existir praticamente desde julho, desde que o documento foi apresentado, o anteprojeto inicial, original, foi apresentado na concertação. E, portanto, houve negociações não apenas com as centrais sindicais, não são só as centrais sindicais que estão na concertação. Os parceiros são inúmeros. Houve negociações com os parceiros e houve algumas alterações e houve aquilo que a comunicação social gosta muito de falar, que é avanços e recuos em múltiplas matérias. Agora, a negociação, volto a repetir, é um fator dinâmico e a negociação vive da boa fé que eu acabei de falar e também de uma perspectiva de que o diálogo em si mesmo, numa lógica de regime democrático e participativo como nós temos, é fundamental. Este Governo não vai abdicar do diálogo, um diálogo construtivo. Daí que eu considero, e o Governo considerar, que esta greve geral não só é extemporânea, como é, de alguma forma, uma tentativa, enfim, de alguns mais radicais e mais extremistas, que parece que julgam que este tempo é um tempo muito atreito a extremismos, de acabar com o diálogo. Ou seja, qual é o efeito útil para aqueles que são a favor da greve geral e deste tipo de iniciativa, digamos assim, radical, final, porque a greve geral é o último instrumento na luta sindical, não é o primeiro. Não se faz uma greve geral a meio de uma negociação. A intenção só pode ser uma, que é tentar acabar com o diálogo. Pois, em nome do Governo, venho aqui dizer-vos o seguinte: não vão conseguir, o diálogo vai continuar. Por parte do Governo, no que compete ao Governo, no que diz respeito ao Governo, a nossa predisposição para o diálogo vai continuar, apesar da greve geral, que obviamente é uma tentativa de torpedear esse mesmo diálogo.
E já não acredita que seja desconvocada?
É uma questão que diz respeito às centrais sindicais. Preferi, obviamente, que fosse desconvocada, não é? A greve geral dá uma ideia completamente falaciosa da realidade nacional. Uma greve geral é convocada nos países com que nós gostamos de nos comparar quando há uma grande crise social, económica, um descontentamento, uma agitação, quase uma balbúrdia. A última greve geral foi no tempo da Troika. Foi num tempo de grande aflição, foi num tempo de uma enorme crispação, não apenas política, mas social. Comparar esses tempos de há 12 anos com os tempos que hoje vivemos, que são tempos de estabilidade, que são tempos de segurança, que são tempos de confiança, que são tempos de credibilidade, é comparar duas realidades incomparáveis. Então qual é o objetivo desta greve geral? Tentar parar este processo negocial. Repito, por parte do Governo, daquilo que dependa do Governo, não vão conseguir. Nós vamos continuar o diálogo. O diálogo não tem prazo, como aos iogurtes, e, portanto, é uma predisposição que é inteira, que é perene. Até quando? Não sei. Mas até, desejavelmente, obtermos um acordo com aqueles que estiverem dispostos, numa perspectiva construtiva, a manter essa disposição.
E com ou sem acordo dos parceiros sociais, vai para o Parlamento?
O resultado final será ir para o Parlamento. É uma lógica do anteprojeto. Por isso é que é um anteprojeto.
Mas se não tiver acordo nenhum dos parceiros sociais?
O Governo tem que fazer aquilo que tem que fazer. Nós não viemos, nós não estamos no Governo para gerir as coisas como elas estão. Nós viemos para transformar Portugal. Se for para gerir aquilo que está, se for para não agitar as águas e manter tudo como está, então há outras forças políticas eventualmente mais fadadas do que nós para estarem no Governo. Nós estamos aqui para transformar Portugal. E transformar Portugal tem três eixos. Isto é um triângulo, permita-me que lhe diga, para encaixar a razão de ser desta reforma laboral, que muitas vezes vejo até pessoas que até têm fama de ser inteligentes fazerem ali uma grande interrogação. Porquê agora? Porquê que vão fazer a reforma laboral? Nós vamos fazer a reforma laboral porque nós queremos transformar Portugal. E transformar Portugal tem três dinâmicas que são diferentes, mas que se complementam. E a primeira é a reforma do Estado. Acabar com a lógica da burocracia que inferniza as empresas, as famílias e os cidadãos portugueses, e essa reforma do Estado faz parte da nossa perspectiva futura para a legislação. A segunda é baixar os impostos, criarmos condições de desenvolvimento e crescimento económico de maneira a que os portugueses deixem de estar tão espartilhados pela carga fiscal como neste momento estão. E a terceira é exatamente a flexibilização do mundo do trabalho. Nós vivemos num tempo que é completa, e eu penso que toda a gente que nos está a ouvir está de acordo com isto. O tempo em que nós vivemos é completo, o mundo em que nós vivemos é completamente diferente daquele que era no princípio do século. Tudo mudou. Mudaram as nossas perspectivas de vida, mudaram conceitos fundamentais que muitos julgavam que eram quase que imutáveis. E, portanto, a vida que hoje nós temos é completamente diferente. E suspeitamos, porque ninguém conhece o futuro, a não ser aqueles que gostam muito de se enganar no passado, aquilo que nós perspectivamos é que essas transformações vão ser ainda maiores no mundo do trabalho, no mundo do emprego. E, portanto, temos que preparar a legislação laboral. Se nós não o fizermos, eventualmente vamos ser penalizados e vamos ser penalizados fortemente, particularmente os jovens. Os jovens que continuam, e chamo a atenção para isto, têm sido, enfim, se calhar, permitam-me que diga, não sublinhado com a relevância que nós julgamos ter. Nós temos neste momento um nível de empregabilidade muito grande, há até quem fale que estamos muito perto do pleno emprego, mas isso não acontece em relação aos jovens. E em relação aos jovens, as contas estão quase nos 19% de desemprego de jovem, mas estes 19% também não são verdadeiros. E porquê? Porque, como todos sabemos, um dos flagelos maiores neste momento da sociedade portuguesa é alguns dos nossos jovens mais preparados estarem a ir lá para fora, não entram nessas estatísticas. E, portanto, o nível de desemprego jovem é muito grande. Nós não podemos ter um país que diz, bate com a porta na cara à sua geração mais nova e mais bem preparada. E é exatamente isso onde também a reforma laboral vai ser um dos eixos da nossa transformação.
Que está em funções e vai continuar até março, se não houver um acordo com o GT, poderá não promulgar as leis laborais.
O atual Presidente da República?
Sim, portanto, até março...
Veremos. São cenários, não é? Muita coisa está a acontecer, designadamente ao nível da Presidência da República, e as negociações são algo fascinante, sabe?
Portanto, o governo pode, isto pode demorar para depois de março?
Não faço ideia. Eu, como disse há pouco, quando fiz aquela comparação, que se calhar não é totalmente institucional, dos iogurtes, não tem prazo. Isto não tem prazo. Ou seja, as negociações vão... Nós não temos um prazo constitucional ou um prazo de uma lei de valor forçado que nos diga tem que apresentar esta lei até esta data. Não temos. E, portanto, isso também nos dá uma certa liberdade e liberdade de movimentação. Portanto, neste momento estamos com diálogo. Um diálogo que sofreu um abalroamento. Um diálogo que sofreu um torpedeamento. Não será fatal esse torpedeamento. Vamos continuar. Os portugueses podem
então
estar absolutamente certos que, enquanto este governo estiver em funções, há duas perspectivas que não nos vão abandonar. Uma é transformar Portugal e a outra é de dialogarmos com os parceiros e com todas as forças políticas para que façam esse caminho connosco.
Vamos avançar sobre a turbulência vivida no setor da saúde nos últimos tempos. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, chegou a dizer que esta ministra da Saúde está a ser vítima de interesses instalados. De que interesses instalados se queixa o governo?
Ora bom, é evidente que os problemas na saúde, grande parte deles são estruturais. Normalmente nós, do ponto de vista mediático, chamamos a atenção para as suas consequências. Muitas vezes elas parecem ser problemas emergentes ou novos ou até conjunturais. Mas não, são estruturais, grande parte deles. E aquilo que nós vemos, aquelas questões que são notícia, são muitas vezes consequências de coisas que de facto vêm de trás e cuja resolução não pode ser feita com medidas casuísticas. Olhe, mais uma vez, citando o Sr. Presidente da República, tem que ser uma lógica estruturada. E a transformação de um sistema tão importante como é o sistema de saúde, obviamente que implica mexer em interesses instalados. Aliás, essa é a grande contestação, permita-me que lhe diga.
Quais interesses instalados?
Essa é a grande contestação que este governo sofre, é dos interesses instalados. Também, se quer que lhe diga, é um argumento que pode ser também aduzido em relação à discussão anterior, que era da reforma laboral. Há gente que, por natureza, não é provocação ideológica, é por natureza, por predisposição pessoal, pela forma como veem o mundo, querem que o dia de hoje seja igual ao dia de ontem e ao que há de vir. E, portanto, não querem mexer em nada. Há um velho ditado português que diz não mexas no que está
quieto. Mas acho
quieto.
O quê? E, portanto, são os médicos que querem derrubar a ministra?
Não, não há aqui médicos nem profissionais de saúde. Há sempre gente, independentemente da sua, digamos assim, do seu papel no sistema, que tem a lucrar com o sistema e até com as suas deficiências. Isso faz parte de um sistema então tão enorme, tão vasto como é o Serviço Nacional de Saúde e a saúde em geral. E, portanto, se essas pessoas estão a lucrar como as coisas estão, independentemente disso não ser melhor...
Mas não quer nomear?
Não, não quero nomear.
É porque... o caso dos médicos tarefeiros?
Não, os médicos tarefeiros é um problema. É um problema. Aliás, há uma coisa muito curiosa que é as grandes queixas que nós ouvíamos em relação aos médicos tarefeiros eram exatamente dos próprios médicos, porque coincidiam no mesmo serviço e a fazer as mesmas coisas, médicos, profissionais de saúde altamente qualificados e que depois eram remunerados de forma completamente diferente. E isso provocava instabilidade, havia queixas e chegavam-nos muitos protestos e até assomos de indignação. Parece que isso agora já não será tanto assim. Faz parte destas lógicas, vamos transformar o sistema de saúde também. Obviamente que não é uma batalha que se resolva por uma reforma, por uma legislação, por uma medida legislativa.
Esta ministra ainda tem credibilidade para ser ela a liderar esse trabalho?
Esta ministra tem credibilidade, tem tenacidade, tem pundonor, tem um sentido, um espírito de sacrifício, como devo dizer, raras vezes vi nos tempos mais próximos da política portuguesa. Esta ministra tem suportado quase tudo aquilo que um ator político da primeira grandeza pode suportar na política portuguesa. E tem-no feito com um espírito de abnegação que é, a meu ver, notável. Estou-lhe a dar uma opinião pessoal, mas também uma opinião política enquanto governante. E, portanto, é a pessoa certa no lugar certo. E os problemas que, eventualmente, os efeitos, nós vamos conhecendo, são noticiados e que sabemos mesmo aqueles que não são noticiados, não se devem à ação ou à falta dela por parte da Ministra da Saúde. Que está no cargo há um ano e meio. Devem-se, sobretudo, a defeitos estruturais do sistema, que ela, com enorme coragem, tem vindo a combater e tem vindo a dobrar. E nós temos dados muito positivos em relação à saúde. Isso também tem que ser sublinhado. Temos nos médicos de família, temos no aumento das consultas, temos na redução média do tempo de urgência, ao contrário, enfim, de uma opinião, os dados estatísticos não mentem, diminuímos 16%, temos mais chamadas por dia para o INEM, temos mais profissionais de saúde, temos no SNS 24 mais 84% de chamadas atendidas, temos uma lógica de vacinação, apesar das notícias que parecem dizer ao contrário, que são cobrem muito mais a população portuguesa, designadamente na vacina da gripe, do que acontecia até hoje. Neste momento, por exemplo, cerca uma parte substancial da população portuguesa está vacinada contra a gripe e nos mais idosos 78% já estão vacinados, são os dados que temos. No combate à fraude, é por isso que têm saído muitas notícias que eventualmente não eram conhecidas do grande público e o combate à fraude está a existir através dos instrumentos.
O bastonário da Ordem dos Médicos, aqui também na entrevista, disse que é impossível melhorar o SNS cortando, tirando dinheiro ao SNS.
Mas nós não estamos a cortar, porque nós temos o maior orçamento sempre na saúde. Este orçamento, que está agora a ser discutido...
Há uma diminuição, por exemplo, nos medicamentos, não é?
Não, mas o orçamento em global, o orçamento da saúde, tem um aumento, são 18,2 mil milhões de euros. Isso significa que é o maior orçamento da saúde. Obviamente que depois há opções, e há opções que têm a ver com privilegiar determinadas áreas que, eventualmente, na opinião do Governo, estarão mais carenciadas ou que tenham mais capacidade, mais necessidade de receber investimento. Agora, o orçamento global aumentou. Nós não estamos a cortar. Essa é uma ideia completamente falsa que, infelizmente, o Sr. Bastonário também, de alguma forma, protagonizou. Porque este orçamento para a saúde não só não corta, como aumenta.
Vamos regressar ao Parlamento. Estamos na iminência da escolha dos novos juízes para o Tribunal Constitucional. O Chega, pelo número de deputados que tem neste momento, na visão do Governo, tem direito a indicar um nome?
Não faço ideia. Ou seja, tem havido uma lógica, de alguma forma, na indicação dos nomes para o Tribunal Constitucional, desde que o Tribunal Constitucional existe, ou seja, desde que acabou o Conselho da Revolução. Os jornalistas que me estão a entrevistar são muito novos e, portanto, não se lembram, pelo menos de memória viva, mas têm outro tipo de memórias, com certeza. O Conselho da Revolução era aquilo que existia antes do Tribunal Constitucional existir, antes da revisão constitucional de 1982, que vetava constantemente e que fazia com que um conjunto de diplomas legislativos, por exemplo, do Dr. Sá Carneiro e dos governos do Dr. Sá Carneiro e dos governos do Dr. Balsemão, não fossem para a frente. Era um conjunto de militares muito respeitáveis que dizia o que era conforme à Constituição, não era. Depois entramos num tempo de normalidade, acabou o Conselho da Revolução e passou a existir o Tribunal Constitucional. E houve essa lógica, que também já foi mudada, mas enfim, essencialmente é a lógica prevalecente, de que os partidos com maior representação parlamentar indicavam os seus representantes e depois há um número de juízes conselheiros do Tribunal Constitucional que são cooptados por eles próprios, através de mecanismos que estão estabelecidos. Não sei como é que vai acontecer agora, nem vou fazer previsões, nem profecias, nem augúrios.
Custa-me acreditar, Sr. Ministro, que não tenha posição sobre se o Chega tem direito ou não a indicar
Eu posso lhe dizer o seguinte, a democracia tem regras e tem que ser respeitada. E independentemente de existirem, estarem no governo um determinado partido ou uma coligação de partidos, e o segundo partido ser o partido A ou ser o partido B, a democracia tem que ser respeitada, porque isso corresponde à lógica da nossa Constituição e isso corresponde à vontade dos portugueses. O que vai acontecer em relação ao Tribunal Constitucional? Não estou ainda em condições de lhe dizer.
Vamos só terminar com poucas perguntas em relação ao ambiente que se vive no Parlamento. O nível do debate no Parlamento desceu com a presença de mais deputados do Chega?
O nível de fazer uma relação de causa e efeito entre a presença de deputados do Chega e uma consequência, que é a descida de nível de debate, eu penso que é um bocadinho abusivo. O nível de debate desceu, é verdade. Vamos cá ver. Se nós formos lá atrás, mais uma vez, eu fiz ao bocado, falei no Conselho da Revolução, se nós formos ver os debates da Constituinte, e devo dizer que o faço com regularidade, não apenas por questões profissionais, mas porque é um prazer ouvir algumas das intervenções nas atas da Assembleia Constituinte. E se formos ver debates dos anos 70, 80 e 90, havia um nível de debate que agora já não existe. Mas isso não tem a ver com a existência ou com o facto de uma determinada força política ter uma força parlamentar, ter uma grande dimensão parlamentar neste momento. Não faço esse link direto. Eu acho que há, de facto, uma descida do nível dos protagonistas, mas isso é consequência do tempo em que vivemos. Isto é,
não, mas há menos urbanidade.
Há menos urbanidade, o professor Cavaco Silva disse isso há pouco tempo.
Isso não se deve aos deputados do Chega.
Eu acho que se deve a todos. Somos todos culpados.
Todos os partidos.
Até eu, que sou ministro dos Assuntos Parlamentares, todos os partidos. Isto é, há assuntos que não são tratados com o mesmo espírito de sobriedade, de elevação, do que eventualmente noutros tempos existiriam.
Mas é admissível um deputado dizer a uma deputada luso-angolana vai para a tua terra?
Isso é inadmissível, isso é uma parte que não é admissível, não tem qualquer lógica, mas isso é um facto, é um incidente. Isso não vai matizar todo o espírito parlamentar. Deixe-me dizer-lhe uma coisa que pode ser uma surpresa para alguém que nos ouve, que nos ouça. Percam algum tempo a ver os debates na Assembleia Nacional Francesa. Vejam as intervenções e os diálogos entre o governo de Pedro Sánchez no Parlamento Espanhol e o debate que existe não apenas com o Partido de Extrema-Direita, mas, por exemplo, com o Partido Popular. Vê-se uma crispação, uma agressividade. No Parlamento inglês, a mesma coisa. No Parlamento italiano, uma crispação e uma agressividade em que Portugal está, a meu ver, muito bem cotado. Já agora, deixe-me dizer-lhe, está muito bem cotado e as coisas têm corrido, apesar de eu reconhecer que há algum abaixamento da qualidade, que é geral, dos protagonistas políticos, e não apenas devido àquele grupo parlamentar ou outro grupo parlamentar, há um abaixamento geral que não é maior no Parlamento português, porque temos um presidente da Assembleia da República que, ao contrário de algumas críticas que lhe têm sido feitas, tem sabido manter o equilíbrio. Ao contrário, por exemplo, dos seus antecessores. Tem sabido manter o equilíbrio, a equidistância, e tem tido o uso da palavra do presidente e da sua autoridade enquanto presidente da Assembleia da República tem sido magnificamente doseado, e é isso que de alguma forma tem permitido que, a minha opinião, esta é a minha opinião, o Parlamento Português, reconhecendo esse abaixamento em relação aos anos 80 e 90, o Parlamento Português não tenha atingido níveis de crispação que eu vejo em países, em parlamentos de países com os quais gostamos de nos comparar.
Acha ou não que chega a ter um discurso intimidatório contra as mulheres deputadas?
Eu não me revejo em grande parte do discurso do Partido Chega no Parlamento e fora dele, mas isso também não é de admirar porque eu sou de outro partido.
Considero que é um discurso intimidatório ou não?
Repare, eu não me revejo, ou seja, eu não me reconheço, eu não faria aquele tipo de discursos, quer em relação às mulheres, quer em relação a qualquer outro cidadão português e mesmo cidadão não português, agora se quer que lhe diga. Agora, eu não sou, enquanto Ministro dos Assuntos Parlamentares, eu não devo qualificar esse discurso de um partido que é neste momento o segundo partido parlamentar português. Isto é, eu não me revejo, eu não me reconheço, eu não faria aquilo, acho mal.
Luís Marcos Mendes,
se é isso que vai pôr em causa a democracia, não é a democracia portuguesa, é segura. A democracia será sobretudo segura enquanto o PSD e o CDS continuarem nesta sua missão, permitam-me que a qualifique como patriótica, de manter a lógica da tolerância, da democracia e do diálogo contra os extremistas, à esquerda e à direita. Porque à esquerda também há muitos extremistas, quase nunca são citados. Há extremistas que exigem coisas, enfim, tão drásticas como eventualmente o partido chega. E, portanto, o que é preciso é moderação. Este é um tempo difícil. Em relação, por exemplo, a determinadas questões que discutimos ainda há pouco, que se falaram ainda há pouco, que têm a ver com as questões da política externa portuguesa, em relação a posições em relação a Israel, em relação, enfim, eu ainda sou do tempo, eu era deputado na altura da Troika, e havia cartazes a pedir a morte de pessoas e cartazes que foram afixados, morte aos traidores e coisas, enfim, e uma violência que, da parte da extrema-esquerda, era absolutamente incrível e que alguns de nós tiveram até experiências pessoais muito desagradáveis.
Há muitos anos.
Pois já foi há alguns anos. Já foi há alguns anos. Agora, esse nível de agressividade não existe agora. E, portanto, se me perguntar se eu me reconheço em algumas daquelas atitudes e se as acho bem do ponto de vista da urbanidade, do ponto de vista parlamentar, da dialética parlamentar, não acho bem. Agora, não me compete a mim estar a dizer, olha, acho bem a atitude do Sr. Presidente da Assembleia da República, que intervém quando tem que intervir, em vez de se tornar ele próprio um protagonista, e se quer que lhe diga, cair na casca de banana, escorregar na casca de banana, que às vezes, porque muitas vezes,
mas precisamente...
é preciso, deixe-me só dizer uma coisa, nós também temos que ter uma questão enquanto atores políticos, e permitam que os diga, os senhores jornalistas também são de alguma maneira atores políticos, nós temos que ter a preocupação de não colocar o pé exatamente em cima da casca de banana que nos é oferecida, digamos assim, no sítio onde nós vamos caminhar. E, portanto, às vezes é preciso perceber que há matérias onde é melhor não escorregar. E isso nem sempre tem sido, ou seja, aquilo que eu tenho visto muitas vezes é ir escorregarem em todas as cascas de banana que vos são colocadas à frente e que se calhar era melhor não escorregar nelas.
Sobre a atuação do Presidente da Assembleia da República, para terminar, Luís Marcos Mendes, que é o candidato que apoia a Presidência da República, defendeu que a Assembleia da República tenha instrumentos de sanções para aplicar aos deputados. Está de acordo?
Estou de acordo. É um problema que a Assembleia da República vai ter que resolver. Estou de acordo que o regimento deve ser revisto, deve ser adaptado, o que é normal, devo dizer, não há nada de extraordinário aí. Deve ser adaptado numa série de dimensões. O regimento não está, é a minha perspectiva, não está adaptado a uma lógica de 10 partidos com representação parlamentar. Precisa de ser agilizado. As coisas são muito demoradas no Parlamento, são muito, como direi, têm uns ritmos e uns tempos. Costuma-se dizer, o tempo da justiça não é o tempo da política. Se calhar é verdade, é uma frase feita, mas que encerra alguma verdade. Mas os tempos da política no Parlamento são, por vezes, tão repousados. Eu, às vezes, quando não sei se já tiveram a experiência de andar num dos elevadores da Assembleia, são elevadores particularmente lentos. Para se passar do primeiro para o segundo andar, demora-se uma eternidade. Eu acho que aquilo não é por acaso. Está adaptado aos tempos do Parlamento. Se calhar é preciso pormos aquilo a andar um bocadinho
mais
depressa.
Mas que tipo de sanções?
Não faço ideia, não faço ideia. O Sr. Presidente da Assembleia da República, a Conferência de Líderes, os senhores deputados decidirão. Agora, obviamente, que isso existe na maior parte dos parlamentos democráticos. Não é? A maior parte dos parlamentos democráticos tem, digamos assim, não só regras, como as nossas têm, mas têm até resultados desfavoráveis quando alguém ultrapassa os limites da urbanidade parlamentar. Não me parece que seja nada de extraordinário e estou de acordo com essa posição.
Muito bem, chegamos ao fim de mais uma edição do Hora da Verdade, programa de entrevistas da Renascença e do Jornal Público. Esta semana contámos com o Ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu sou o Tomás Anjinho Chagas. A conduzir esta entrevista esteve também a Helena Pereira do Público. No vídeo esteve o Fábio Oliveira e o cuidado técnico foi do Rui Glória. Voltamos para a próxima semana.